Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Vamos retornando aqui para o Nemésio. Nemésio, você que está nos falando hoje sobre amuletos, imagens e oferendas, conta para o nosso ouvinte aqui, Nemésio, se Deus atende mesmo de uma forma diferente esses pedidos que são feitos a partir do uso de imagens, de velas, etc. Deus atende isso mesmo, Nemésio?
Bom, Deus não atende pessoalmente, porque é muita gente pedindo para Ele, nem há tempo para atender pessoalmente. Mas as leis funcionam. As leis físicas, químicas, da natureza, elas atendem a muita coisa que o homem pretende. Agora, pé de coelho e outros objetos, nenhum poder possui. Porém, se a pessoa afirmar e acreditar piamente que esses objetos traz algum resultado, por exemplo, uma posição social feliz, qualquer coisa, ela cria em sua mente, no seu subconsciente, a expectativa do bem, a qual poderá produzir aquele resultado naturalmente pela ação positiva da força do pensamento. Uhum. Mas os objetos não, aquele é apenas uma muleta.
Não tem.
É um pretexto, alguma coisa em que ela se firma para pôr em ação o seu pensamento. Agora, lembrando da lei do Hahnemann, do Samuel Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, um homem que falava, dominava 10 idiomas, aqui a 1800 e qualquer coisa. Então, semelhante atrai semelhante. Então, uma pessoa que está sempre com pensamento positivo, falando no bem, trabalhando, acreditando nas coisas boas, acreditando no trabalho, na ação do bem, da caridade e tudo, é evidente que ela se liga às forças do bem, da própria natureza. E aí, sim, essas forças do bem, o próprio éter cósmico pode ajudar a pessoa, induzi-la e dar-lhe uma orientação e encaminhá-la para aquele lado bom pela força de que semelhante atrai semelhante, como o contrário também se verifica.
Perfeito. Nemésio, aproveitando que você está falando nisso, estamos recebendo aqui uma ligação da Nolita, e ela faz uma pergunta interessante, já que você está falando dessa sintonia, dessa ligação da pessoa com outras entidades, né? Ela diz assim, vamos imaginar que uma pessoa que encomenda, entre aspas, aí um trabalho para o mal, né? Está desejando mal para alguém, resolva ir no centro espírita e tomar um passe. O que acontecerá com essa pessoa, hein, que vai no centro espírita e vai tomar o passe? Qual o resultado desse passe para a pessoa? E se a pessoa for o médium que fez o trabalho?
Bom, o passe é sempre uma transmissão de energia. É a bioenergia. A pessoa, quando recebe um passe, esse passe está sendo ministrado pelo médium, que geralmente é também um transmissor de energias positivas, e geralmente o médium está acompanhado de um benfeitor espiritual, que não possuindo mais o corpo físico, se vale do médium para unir as forças. E a bioenergia, que também se acrescenta água fluidificada, então isso traz realmente um bem à pessoa, um bem físico, além do bem espiritual, porque a pessoa confia naquela situação. Se a pessoa estiver acompanhada por entidades que perturbadas, que às vezes nem sabem o que estão fazendo, mas estão prejudicando um encarnado, o passe representa também um choque anímico e que afasta aquela criatura que está perturbando a outra. Mas isso tudo é digno de um estudo mais demorado.
Perfeito.
Há várias nuances que envolve perturbação, que envolve a pessoa que está sendo perturbada, o problema de mediunidade, a necessidade da educação, do comportamento, da modificação do comportamento da pessoa que está recebendo uma influência que não é benéfica. Então é alguma coisa que exige, assim, uma conversação mais prolongada. É preciso entrar em pormenores que o nosso tempo agora aqui não permite se dilatar tanto nessas considerações.
Perfeito.
Mas, de qualquer forma, o passe é sempre um recurso extraordinário que sempre ajuda a pessoa.
Agora, Marinho, a pessoa vai lá no centro espírita, né? Ela desejou mal para alguém lá, pensou alguma coisa ruim para alguém, não muito boa, né? E vai no centro espírita tomar um passe. Será que a entidade que está com ela também vai ser instruída, Marinho?
Eu acho que é importante nós termos sempre em mente este conceito que foi colocado pelo senhor Nemésio aqui, né? Toda vez que nós colocamos o pé na casa espírita, né, nós passamos a receber a assistência naquilo que nós necessitamos. Se a nossa necessidade está no campo do entendimento, é ali que nós vamos ser ajudados. Se a nossa necessidade está no campo de sermos mais humildes, é ali que a gente também vai ser ajudado. Se nosso problema está no campo da saúde, é ali que a gente vai ser ajudado. Da mesma maneira, isso independentemente se o espírito está encarnado ou desencarnado. Ou seja, os espíritos superiores que se dedicam a ajudar o semelhante estarão sempre com muita sabedoria, estarão sempre com muita lucidez, procurando ajudar todos nós dentro das profundas necessidades que nós temos. Na compreensão da questão da causa e efeito. Entendendo que muitas vezes a nossa atitude, os nossos problemas, se originam em causas interiores e anteriores. Né? E à medida que eles ajudam a nós resolvermos esses problemas, essas causas, nós estaremos melhorando. Então, não há julgamento, não há preferências, não há privilégios. Entrou na casa espírita, se aproximou de uma entidade espiritual superior que está disposta a ajudar, a ajuda começa a chegar dentro da necessidade real que a pessoa tem. Que nem sempre é aquela que ela pede, nem sempre é aquela que ela quer. Né? Às vezes o remédio é duro e a pessoa não quer o remédio, mas ela vai ser ajudada ali. Porque não, aquilo que vai resolver o problema.
Aquilo que ela precisa.
Aquilo que ela vai resolver o problema dela.
Quer dizer, eu posso ir ao centro espírita, pedir uma determinada ajuda, resolver um problema financeiro, um problema de saúde, não obter, e essa não obtenção é o que pode acontecer de
melhor. Sim, porque vamos entender que a causa daquele problema financeiro é o desregramento. Vamos supor que a causa do problema financeiro é o descontrole financeiro. Então o que a pessoa precisa não é resolver o problema financeiro, que a pessoa precisa aprender a ter controle. A pessoa precisa aprender a ter... E é aí que ela vai ser ajudada. Ela não vai, é assim que funciona. Da mesma maneira que foi citada a questão da homeopatia aqui agora. Né? Quem faz um tratamento de homeopatia sabe. Quer dizer, não é pelo efeito que é a homeopatia, mas é pela causa. Os espíritos superiores, entendendo profundamente o nosso ser, entendendo profundamente a nossa intimidade, a nossa alma, eles sabem quais são as verdadeiras causas dos nossos males. Eles sabem quais as verdadeiras causas dos nossos problemas, e é lá que eles atuam.
Nemésio, você queria fazer um comentário?
Só, com relação ao passe, eu estava ao lado do Chico Xavier, quando uma pessoa chegou assim, Chico... Ah, estou vendo que um lugar aplica um passe assim, outro jeito. O que eu devo fazer para aplicar o passe corretamente? O Chico pensou um segundo e disse, olha, você faz uma prece e aplica o passe, deixa o resto por conta de Deus.
Tá certo, perfeito.
A resposta que ele deu lacônica assim, acabou. Você faz uma prece e aplica o passe. Porque se você faz uma prece, você se liga imediatamente com as forças do bem. E terá ao seu lado ali benfeitores que vão possivelmente examinar as razões por que aquela pessoa está recebendo o passe. E evidentemente dentro do que pode ser feito, eles farão.
Valdir, você queria fazer um comentário?
Alguma coisa que eu ouvi do Marinho uns tempos atrás, e isso aí calou fundo para mim. Em se tratando de casa espírita, no exato momento em que você cruza o portão de entrada de uma casa espírita, você já está sendo tratado naquilo que você precisa, bem como você colocou. É isso.
Estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre amuletos, imagens e oferendas. Ainda dá tempo de você ligar para cá, 4435-9020. Você liga, conversa com a Cristina, deixa aí a sua pergunta, faz a sua colocação e vai concorrer como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Nemésio Nicolino é nosso convidado de hoje. Nemésio, qual é a posição do espiritismo diante dessas práticas religiosas, imagens, velas? Como é que o espiritismo kardecista vê isso, hein, Nemésio?
A posição do espírita é a posição da compreensão. Uhum. É compreendendo que essas coisas não desaparecem assim tão facilmente.
É o respeito, não é?
Sim, claro. Esse respeito é condição sine qua non de comportamento do espírita. Naturalmente que à medida que a criatura vai progredindo espiritualmente, ela vai adquirindo conhecimento que vai levando ela para a lei superior e parece tudo, então, vai se encaminhando sem que ela necessite desses recursos que têm a sua validade para aquela pessoa. Não adianta, você ter em conta criaturas bastante esclarecidas quanto à sua intelectualidade, vivência, da vida, prática e tudo, mas que acende vela e tudo. Eu peço desculpa pelo que eu vou falar aqui, mas eu tenho que ser também autêntico, porque senão eu não estou pretendendo ser verdadeiramente espírita. Se o santo precisa de uma vela, então ele está pior que eu. Por que eu tenho que acender uma vela para o santo para ele me ajudar? Se ele precisa de uma vela, ele está pior que eu, então eu não preciso de vela, eu vou tratar como eu puder da situação.
Perfeito.
Eu peço desculpas que possivelmente algum ouvinte até pode se chocar com essa afirmação. Não,
eu acho que a sua afirmação, senhor Nemésio, ela se insere muito no contexto do nosso programa, que é não criticar nenhuma religião, mas é procurarmos despertar o momento da humanidade que nós nos encontramos, que é a era do espírito. Nós estamos no terceiro milênio, nós estamos na era do espírito. E é aquilo que Kardec vem insistindo desde do lançamento da sua obra há 150 anos atrás, a questão da fé raciocinada. O seu comentário, ele traz um raciocínio para a fé. Isto é fé raciocinada, então é bom que nós pensemos nisso, tá certo? Sem demérito de qualquer crença, sem demérito de qualquer coisa.
Com respeito que nós devemos.
Mas é muito melhor que a gente pare para pensar nessas coisas do que continuar acendendo vela por 200 anos sem raciocinar por que a gente está acendendo vela por 200 anos. É muito importante isso.
Muito bom. Sérgio, queria fazer um comentário?
Na verdade, está chegando uma pergunta aqui da Nela, do Parque de Assatuba, que está bem inserido nisso que nós estamos falando, que é a questão dos símbolos. Ela pergunta, e aliança seria um tipo de símbolo? Aliança de casamento? Porque ela diz que usa. Ela se casou, quando se casou, na Igreja Católica, usa. E hoje em dia ela é espírita e se questiona se deveria usar, continuar usando essa aliança ou não, porque seria um amuleto ou qualquer coisa assim. Então, eu coloco essa pergunta aqui para a mesa.
Marinho? Eu acho que nós temos uma diferença a fazer, não é? Existem símbolos que representam crenças, que representam fé, que são artigos de fé, vamos assim dizer, que nós podemos prescindir deles, porque eles em nenhum momento estarão acrescentando nada a não ser aquela essência.
O rosário seria um desses símbolos?
Sem dúvida, sem dúvida. E absolutamente não tem crítica nisso, porque tem pessoas que precisam dele para fazer suas preces. E ótimo, e por favor utilize e faça mais, porque é bom. Quer dizer, mas nós, os espíritos, não usamos porque sabemos que nós não precisamos disso. Mas se alguém não faz uma prece porque sente falta do rosário, por favor, use o rosário e faça a prece, porque ele precisa daquilo, tá certo? Mas nós, espiritualmente, nós não precisamos disso. Agora, existem outras situações que são costumes, são hábitos sociais, não é? E que nós também não podemos confrontar os hábitos sociais, né? A aliança, ela se insere muito mais num costume social, se insere muito mais numa cultura social do que propriamente num artigo de fé. Né? A primeira coisa que as pessoas olham quando querem saber se uma pessoa é casada ou não é na mão, para saber se a pessoa tem ou não, né? E se a pessoa quer estar em sintonia com o que a sociedade faz, ela usa, porque está em sintonia com o que a sociedade faz. Agora, no nível íntimo do casal, né? Se o casal entende que aquilo não é importante, não use, porque isso não muda a relação do casal. Não muda o amor, não muda o sentimento. Mas no componente social tem uma... E muitas vezes, por exemplo, a gente não usando uma aliança ou usando uma aliança, a bem da verdade, nós temos que perguntar para o parceiro, a nossa parceira, se ele está confortável com o fato de nós não usarmos uma aliança, não. Por quê? Porque é um costume social que está ali presente.
Nemésio, você queria fazer um comentário sobre isso também?
Simplesmente que isso aí, como foi bem colocado pelo Marinho, Isso aí são hábitos arraigados que vêm de longa data. Então é muito bonito a gente olhar na mão de uma pessoa e ver que ela está com a aliança, uma senhora, um senhor. E é curioso que eu tenho observado ultimamente no jogo de futebol, eu estou vendo juiz, jogador beijar a aliança toda hora. Eu não entendi ainda bem por quê, mas qualquer coisa que acontece, antes de começar a partida, eu vejo ele beijar a aliança. Eu não sei se aquele beijo é para a esposa, o que que é, não sei. Mas que estão fazendo isso, estão fazendo. Mas também não tem mal nenhum. Melhor ele beijar a aliança do que tirar ela do dedo e esconder para cometer alguma ação indigna. Perfeito. Da sua posição.
Nemésio, de que maneira então, Nemésio, o espiritismo codificado por Kardec, de que maneira que o espiritismo então faz a sua adoração a Deus ou aos espíritos superiores aí?
Nós fazemos a nossa adoração a Deus em pensamento, em essência, em espírito. Que Deus, a sabedoria absoluta, poder absoluto, não precisa desses recursos que ainda atendem às nossas necessidades. O nosso pensamento, se nós levarmos o pensamento a Deus, em todos os instantes que vamos agir em qualquer situação, nós estamos adorando. Que a gente adora a Deus em espírito e em verdade.
Nemésio, nós estamos chegando nos momentos finais aqui do nosso programa, mas nós não podemos deixar de fazer uma pergunta para você aqui. Por que é que as pessoas, em geral, pensam que essas práticas de usar o amuleto, imagem, oferenda, não sei o que, talismã, sejam do espiritismo kardecista? Por que razão, hein?
Pela falta do conhecimento. Ocorre que o espiritismo não é uma, no seu aspecto religioso, porque não é só religião, todo mundo sabe disso, ou quase todo mundo, ou pelo menos os espíritas devem saber, não é só religião. Mas acontece que nós temos que atender aquilo que a própria sociedade, o conhecimento da sociedade determina para nós. Então, nós não somos um aspecto religioso milenar como são outras. De sorte que a gente compreende a situação daquelas que são verdadeiramente religiões organizadas.
Muito bom. Nemésio, nós queremos agradecer muito a sua presença aqui hoje com a gente no Semana da Boa Nova e a sua despedida para os nossos ouvintes.
Ah, aí. Sim, eu me despeço sempre já tendo muita saudade dos ouvintes, porque o pessoal está olhando aqui para a minha cabeça e eu costumo dizer assim, minha mãe dizia sempre, filho, o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. E o pessoal olha porque eu já não tenho quase cabelo nenhum, não sei se é coincidência ou se aquela afirmação é uma verdade. Então, com muita saudade, eu já me despeço dos ouvintes e sempre que for possível, eu ficarei sempre muito feliz em participar dessa roda de comentários tão objetivos.
Nós é que ficamos felizes com você aqui. Nós estamos encerrando aqui o programa Semana Boa Nova de hoje e o Rogério já está encerrando o nosso programa de hoje. Obrigado, Rogério, pelo seu trabalho técnico e a você uma ótima semana.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.